Passamos agora para as declarações políticas. A primeira é a do PSD. Tem a palavra o seu deputado Cláudio Lopes.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, senhores membros do Governo. Prestar contas, apresentar o balanço da atividade governativa constitui um bom princípio de respeito democrático pelos cidadãos. Esse bom princípio não pode, no entanto, ser subvertido pelos princípios da publicidade enganosa ou da efabulação. Nessa altura, quando a realidade é uma coisa e o discurso dos governantes outra, os cidadãos acabam por sentir-se defraudados e enganados. Deixam de acreditar nas suas instituições. Nada tem um efeito mais corrosivo para a credibilidade da atividade política do que os cidadãos não se reverem no que lhes é dito pelos seus governantes. Nos últimos dias chegaram ao PSD Açores relatos de alguns cidadãos afirmando-se enganados por uma revista que lhes foi colocada pela soleira da porta. Dizem esses cidadãos que o engano começa logo na capa, chamando-se prestar contas, sendo de balanço e tendo uma fotografia de Vasco Cordeiro na capa, o título só poderia ser Açores com o maior desemprego de Portugal. Ou então, lendo os textos e vendo as fotografias, o título de capa podia, isso sim, basear-se num filósofo antigo que afirmava, só sei,
não é fácil. Senhores deputados, vamos permitir que o senhor deputado Cláudio Lopes continue a sua declaração política.
Ou então, lendo os textos e vendo as fotografias, o título de capa podia, isso sim, basear-se num filósofo antigo, só sei que nada sei, diria Sócrates, sobre o prestar contas socialista. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, senhores membros do Governo. Estranhamente, há balanços que não entram no prestar contas socialista. Não entram no prestar contas socialista fotografias dos navios de cruzeiro fundeados ao largo da Horta por falta de um porto e de um terminal de cruzeiros em condições na Ilha de Faial. Nessa revista também não entram fotografias do Parque Tecnológico da Ilha Terceira, nem do Cais de Cruzeiros de Angra. Assim como não se encontram referências às termas do Carapacho e ao seu papel no desenvolvimento do turismo da ilha. Senhora Presidente, eu posso esperar que acalmem. Acho que também tenho
continuar, Sr. Deputado.
De fazer ouvir, pelo menos de vez em quando, neste Parlamento. Não entram no prestar contas socialistas referências às termas do Carapacho e ao seu papel no desenvolvimento do turismo da ilha. No prestar contas socialista não entram os nomes dos mais de 9 mil açorianos que esperam por uma intervenção cirúrgica e muito menos entram fotografias das obras nos portos da Madalena e de São Roque do Pico. No prestar contas socialista, não entram relatos dos lavradores que estão desesperados com o fim das cotas leiteiras. Nem os pescadores da nossa região, que ganham menos de 100 euros mensais, ou os 20 mil desempregados que nos colocam como a região do país onde o índice de pobreza é mais elevado. O que o Partido Socialista não diz aos açorianos é que com este governo regional os Açores estão pior. Os Açores estão mais pobres, e este Governo Regional está a puxar os açorianos para trás. Este Governo Regional é um foco de problemas e todos os dias dá provas de uma imensa incapacidade para resolver os problemas que cria. Um governo que atira açorianos contra açorianos, que todos os dias inventa desculpas e que tem sempre o dedo apontado a outros para ver se consegue continuar a esconder a sua flagrante impreparação. No papel socialista está tudo bem, mas o secretário dos Transportes anda de ilha em ilha a pedir desculpa por existir. O secretário da Saúde anda a passear pelos serviços de urgência dos hospitais para ver se não fala dos centros de saúde e das listas de espera cirúrgica. O secretário da Educação anda a visitar escolas, a tentar perceber porque é que elas são as mais caras de sempre, mas apresentam os piores resultados do país. O vice-presidente emigrou para Lisboa, onde ensina os socialistas nacionais como se hipoteca o património das empresas públicas, como a Sinaga, para mascarar as contas, como se cria um buraco de 179 milhões de euros de dívida na SATA, ou como é que se consegue um superávit não pagando o que se deve. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente e membros do Governo, estranhamente, ou talvez não, o prestar contas socialista quase não fala dos transportes marítimos. Ou seja, confirma-se que este Governo foge por todos os meios e de todas as formas a explicar aos açorianos o que se tem passado nos portos do Triângulo. Assim como foge todos os dias de explicar aos açorianos porque é que vai construir dois navios contra todas as opiniões. Só Vasco Cordeiro e Vítor Fraga sabem porque querem construir dois navios. E só Vasco Cordeiro e Vítor Fraga podem explicar aos açorianos porque se recusam a mostrar os estudos que dizem ter para justificar a sua construção. Há deputados do PS que questionam tecnicamente essa solução. Há antigos dirigentes da Administração Portuária Regional que questionam tecnicamente essa solução. Todos os empresários dos Açores, como ficámos ontem a saber, questionam essa decisão. E o Governo o que diz? Nada. E mostra os estudos que diz ter? Não. Como é que é possível um Presidente do Governo Regional ser eleito a prometer não construir barcos e depois, contra tudo, contra todos e até contra a sua própria opinião, vai meter-se nesse buraco? Os açorianos não merecem conhecer esses estudos? Não merecem uma explicação? Creio que sim. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente e membros do Governo, o senhor deputado André Brado Forte pode ter a oportunidade de entrar no debate daqui a pouco, se assim entender. Mas há mais. Já por diversas vezes o PSD Açores questionou e nunca obteve qualquer resposta sobre os problemas que se estão a registar aqui com os transportes marítimos de passageiros no Triângulo. O silêncio do Governo Regional não pode ser tolerado, porque ele é, em primeiro lugar, sinónimo de um profundo desprezo pelos açorianos. Os açorianos querem saber de uma vez por todas se é verdade que a obra, o Terminal Marítimo da Madalena, foi inaugurado sem que estivessem feitas todas as certificações, nomeadamente dos cabeços de amarração. Não podemos ter nos Açores governantes que se chegam à frente para discursar e tirar fotografias nas inaugurações e que depois se escondem quando é para assumir a responsabilidade. Nos Açores não podemos ter governantes que se pavoneiam falando em revoluções tranquilas nos transportes marítimos para depois calarem quando têm de explicar os erros e os problemas. o que é que aconteceu na Madalena? Porquê é que a operação continua condicionada em São Roque? Há alguém no Governo Regional para explicar aos utilizadores o que se passou e, acima de tudo, o que está a ser feito para corrigir os problemas? Até agora, só reina o silêncio. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, aqui está o PSD Açores, um referencial de segurança para os açorianos e de confiança no futuro. É possível fazer mais e é possível fazer melhor. O PSD Açores não desiste de trabalhar para os açorianos. O PSD Açores propôs, e o Governo Regional está a implementar, mesmo com outro nome, uma rede de apoio social. O PSD Açores propôs e o Governo procedeu ao reforço das equipas de detecção infantil precoce. O PSD Açores propôs várias vezes e o Governo finalmente decidiu avançar com o programa de recuperação das listas de espera cirúrgica. O PSD Açores propôs e o Governo está a rever e a reforçar os valores de apoio às instituições particulares de solidariedade social. O PSD Açores propôs e o Governo Regional vai reforçar a rede de apoio domiciliário. O PSD Açores propôs medidas de reforço de transparência e vamos continuar a trabalhar animados pela certeza de que os açorianos tudo merecem. Os Açores são a nossa certeza. Os açorianos são aliados do grande projeto de mudança que defendemos para as nossas ilhas. E as nossas ilhas bem precisam de uma mudança, disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão agora abertas as inscrições. Senhoras e senhores deputados, agradeço que se inscrevam. Não havendo inscrições, Sr. Deputado Francisco César tem a palavra. Senhoras e senhores deputados.
Sr. Deputado Joaquim Machado está um pouco.
Senhoras e senhores deputados.
Ele se desiste. Muito bem.
Sr. Deputado Francisco César.
Senhoras e senhores deputados, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros, senhoras e senhores membros do Governo. É curioso que o Partido Social Democrata venha a esta Câmara falar de um papel do Partido Socialista e não do Governo, em que o Partido Socialista, e muito bem, quis prestar contas do seu mandato e do trabalho que fez perante os açorianos. Mas é também curioso que o Partido Social Democrata tenha vindo a esta Câmara falar daquilo que não está no prestar contas do Partido Socialista. E porquê é que o Partido Social Democrata faz isso? Faz isso porque não quer referir o trabalho que o Governo dos Açores fez. Mas há algo que tenho que lhe dizer. É verdade. Há muitas coisas que não estão aqui neste prestar contas. Há muitas matérias. Não está neste prestar contas os motivos pelos quais nós tivemos que criar um conjunto de medidas para ajudar as famílias e as empresas açorianas. De facto, não está aqui o enorme aumento de austeridade que o seu governo trouxe para os Açores. Mas está aqui o complemento.
Senhores deputados, senhoras e senhores deputados,
neste documento, os inúmeros programas de emprego que este governo e esta bancada tiveram que criar à pressa, para conseguir contrabalançar e contrapor a austeridade que veio do seu partido. É verdade. É verdade. Nós tivemos que criar um programa chamado Recuperar para dar a dignidade do trabalho e do rendimento a dezenas e dezenas de famílias nos Açores, por causa da austeridade que o seu partido trouxe aos Açores. Nós tivemos que reforçar os programas estagiários para conseguir manter os jovens nos Açores e para que eles não tivessem que emigrar por causa da vossa austeridade. Nós tivemos que reforçar, é verdade, apoios sociais. Tivemos que reforçar os complementos de pensão. Tivemos que reforçar todo um conjunto de apoios para que as famílias açorianas tivessem mais rendimento para enfrentar as enormes agruras que o vosso governo trouxe para os Açores. Nós criamos um novo sistema de incentivos de apoio à
economia. Senhoras e senhores deputados, o Sr. Deputado Francisco César vai-me permitir. Senhoras e senhores deputados, isto não é à parte, não é nada. Isto é barulho que se está a fazer desde que começaram os trabalhos. Eu apelo a todos, que permitam, porque até me parece lógico para o cabal esclarecimento se posso ouvir primeiro para falar depois, para além de ser uma básica regra de educação. O Sr. Deputado Francisco César pode continuar.
Nós prestamos contas sobre os inúmeros apoios sociais que tivemos que criar para ajudar as famílias e as empresas. Nós prestamos contas sobre os programas de apoio à economia, o novo programa como programa operacional, Competir Mais, tendo sido a primeira região do país a ter o seu programa operacional pronto. Nós fomos os primeiros a ter 7 subsistemas de incentivos para apoiar as empresas. Sim, nós prestamos contas sobre isso. Nós fomos aqueles que percebemos que tínhamos que reformar rapidamente a saúde para que ela se tornasse sustentável e mais acessível aos açorianos. Nós tivemos que trabalhar na educação, sabendo que há fases que foram ultrapassadas, nomeadamente a questão da infraestruturação, e temos que apostar agora na questão da melhoria dos nossos resultados. Sim, prestamos contas sobre isso. Mas também trabalhamos no turismo, senhoras e senhores deputados. Prestamos contas sobre essa matéria. E nós sabemos que a região foi tremendamente afetada pela crise nacional e internacional, que apesar disso fez com que os Açores conseguissem fazer uma diversificação nos seus mercados emissores, trazendo estrangeiros para cá, sustentando as nossas empresas, criando trabalho. E hoje, com a recuperação económica na União Europeia, nós temos crescimentos acima de 3 dígitos. Nós temos tido recuperação da atividade económica de 2 dígitos. Nós temos tido recuperação na atividade económica. Mas sobre isso, senhoras e senhores deputados, eu percebo que digam que 18 anos no poder é muito tempo. Percebo que digam que 18 anos de governação é muito tempo. Mas aquilo que eu percebo pelo comportamento dos deputados da oposição é que 18 anos na oposição ainda não foi tempo suficiente. Aquela oposição, o Sr. Deputado percebeu muito bem. Nós temos, de facto, o cuidado de prestar contas. Nós sabemos que nem tudo aquilo que fizemos correu da forma que gostaríamos que tivesse corrido. Mas há algo que ninguém pode negar. Está aqui trabalho feito. Está aqui muito esforço do Partido Socialista e do Governo Regional em ajudar as famílias e as empresas. E, de facto, há algo que o Partido Social Democrata tem razão. Não está tudo aqui. Nós temos que prestar mais contas, porque desde que este documento foi feito, nós já trabalhamos muito, já conseguimos resultados, estamos a melhorar a economia açoriana, estamos a melhorar as famílias açorianas das suas dificuldades. E garanto-vos uma coisa, esta bancada, o governo que é suportado por nós, irá continuar a trabalhar, porque é algo que nós não nos esquecemos. Nós somos capazes de criar políticas. Nós somos capazes de renovar estas mesmas políticas. E não há melhor sinal para um partido que está no poder ser capaz de se reformar a si próprio, ser capaz de reformar as suas próprias políticas, ser capaz de alterar aquilo que não estava a correr conforme nós gostaríamos. Nós temos sido o principal fator de mudança e de renovação de políticas nos Açores. É esse o legado que nós deixamos. Nós fomos o partido que fizemos a primeira revolução nos transportes aéreos. Somos o partido que está a fazer a segunda revolução nos transportes aéreos. Nós fomos o partido que fizemos a primeira revolução nos apoios sociais às famílias. Nós somos o partido que está a fazer a segunda e a terceira revolução nos apoios sociais às famílias. Nós fomos o partido que infraestruturou a educação. Nós somos o partido que está a tratar de melhorar os resultados na educação. Nós temos orgulho no trabalho que fazemos, mas temos a humildade de saber que nós próprios temos que ser o principal motor de reforma nos Açores, porque a oposição que nós temos está aqui há 18 anos e parece que acabou de entrar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado.
É uma questão de vocação.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Senhoras e Srs. Membros do Governo. Esta declaração política que o PSD nos trouxe aqui merece, por parte da representação parlamentar do PCP, algumas considerações. Desde logo, o PSD não partilhou, não quis partilhar as suas próprias responsabilidades, juntamente com o Partido Socialista e com o CDS-PP, relativamente à origem e ao protagonismo que têm na crise económica que se vive no nosso país e na tragédia social que atinge a maioria dos portugueses, designadamente na região autónoma dos Açores. E, de facto, o PSD não o quis fazer, obliterou essas responsabilidades, porque convém por vezes passar uma esponja sobre a história, mesmo que a história seja recente. E o PSD, juntamente com o PS e com o CDS-PP, têm grandes responsabilidades naquilo que se está a passar no país e que, de uma forma ainda mais aguda, se passa na região autónoma dos Açores. Se é verdade, se o deputado está incomodado, não gosta de ouvir as verdades, que chatice. Não, está enganado. Se é verdade que o Partido Socialista não tem sabido, não quer resolver os problemas que a economia dos Açores tem, não quer resolver o problema que afeta milhares e milhares de açorianas e açorianos, se isso é verdade, e é verdade porquê? Porque o Partido Socialista está amarrado, subscreve as políticas de austeridade, de empobrecimento, deste país e desta região que foram impostas pela União Europeia, pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Central Europeu. O grande problema é esse. Isto é, e é por isso é que a diferença entre o PSD e o PS não existe. É mais do mesmo. É mais do mesmo. Portanto, o Partido Socialista não tem, não quer, não faz, porque está amarrado a orientações políticas que subscreve, tal como vossas excelências subscrevem. Porque quem tem dominado a Comissão Europeia, quem tem dominado os organismos da União Europeia, que nos impõem um determinado modo de vida, que nos impõem medidas e restrições, são vossas excelências, o Partido Popular Europeu e o Partido Socialista Europeu. E, portanto, vossas excelências escusam de vir aqui com o número, porque também têm responsabilidades, e que são exatamente iguais às do Partido Socialista no que está na origem dos problemas. Relativamente às soluções, se o PS não as tem e as soluções que apresenta são apenas meros paliativos, esperando que a crise passe, a verdade é que o PSD, enquanto partido da oposição, também não tem contribuído para alterar o que quer que seja. Antes, pelo contrário, naquilo que é essencial, mantém-se unido ao Partido Socialista. Naquilo que era fundamental, entrar em ruptura com as políticas que o Partido Socialista nos Açores tem vindo a seguir, nessa altura, vossas excelências dão o aval ao Partido Socialista. Portanto, este número que vieram aqui fazer com esta declaração política é também, ou serve também, para desconstruir aquilo que são, aqui na região autónoma dos Açores, um aliado do governo do Partido Socialista, têm, enquanto partido da oposição, com a dimensão com que vossas excelências têm tanta responsabilidade como têm este governo, porque são aliados naquilo que é essencial. E, portanto, essa responsabilidade também é de vossas excelências. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Srs. Deputados, no intervalo poderão trocar os argumentos que entenderem. Senhora Deputada Graça Silveira, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, a política de transportes regional é desastrosa. E a política de transportes marítimos é inqualificável. E a prova disso são os sucessivos episódios que se têm verificado nos portos do Triângulo, que são, de facto, lamentáveis. E refiro-me, obviamente, ao último episódio que aconteceu no cais de São Roque do Pico e que acabou por culminar com uma vítima faialense. Os senhores, não vale a pena continuarem com essa questão de que estamos a querer capitalizar politicamente uma situação lamentável. O que é lamentável aqui são os senhores nunca terem vindo dar uma única explicação. O vosso silêncio em relação a este assunto é ensurdecedor. Primeiro, não podíamos falar sobre o assunto porque existia um inquérito. Depois, porque tinham que se apurar os resultados. Entretanto, já passaram mais ou quase 5 meses, ninguém deste governo vai dar satisfações sobre os resultados. Mas eu digo-vos, um inquérito, a única coisa que vai fazer é apurar as causas técnicas, as responsabilidades políticas do que se tem verificado nesta região, os senhores tinham que ter assumido e ninguém neste governo ainda teve a coragem de o fazer.
Obrigada, Senhora Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Senhor Vice-Presidente do Governo, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. O PSD...
Ele sabia fazer as coisas.
Senhora deputada, o PSD resolveu aceitar e este período para, imagine-se, questionar o PS por ter decidido prestar contas aos açorianos. Ou seja, o que aqui está em causa e o que aqui incomodou o PSD foi o PS ter prestado contas aos açorianos. Se tivesse efetivamente, colocado um outdoor a desejar boas festas, se calhar seria aplaudido. Quis prestar contas aos açorianos, foi criticado. E prestar contas aos açorianos é assumir com convicção aquilo que fizemos, o que já conseguimos fazer, o que pretendemos fazer e o que ainda não conseguimos fazer. E é isso, e é esse esforço que em diálogo permanente com os açorianos o fizemos. Mas aquilo que efetivamente incomodou o PSD foi os factos e a realidade estarem progressivamente a retirar-lhes todo o argumentário que tinham construído. Efetivamente, prestar contas aos açorianos é dizer e assumir, conforme ainda ontem foi revelado, que a atividade económica nos Açores registrou no último mês de fevereiro o valor mais elevado dos últimos 25 meses. Prestar contas aos açorianos é também dizer que, de acordo com os dados revelados pelo próprio Governo da República, os desempregados inscritos nos Açores são substancialmente inferiores à média nacional. Que nos últimos 27 meses, os desempregados inscritos atingiram o valor mais baixo e que têm vindo a reduzir consecutiva e sustentadamente nos últimos 11 meses face ao idêntico mês do ano anterior. Prestar contas aos açorianos é também, conforme o Instituto Nacional de Estatística o provou, assumir que o produto interno bruto nominal da região já voltou a crescer, enquanto no país ainda não teve uma variação positiva. Prestar contas aos açorianos é, conforme o Instituto Nacional de Estatística o demonstrou, que o rendimento disponível das famílias açorianas por açoriano era, de acordo com os últimos dados, significativamente superior à média nacional. Prestar contas aos açorianos é também assumir, de acordo com os últimos dados que foram recentemente conhecidos, que os Açores foram a região do país onde houve uma maior redução do abandono escolar precoce. Prestar contas aos açorianos é, conforme o Instituto Nacional de Estatística e o Banco de Portugal recentemente revelou, com os dados em relação a 2014, que os Açores foram a região do país que, do ponto de vista de contas públicas, melhores resultados obtiveram. Mas, se isto é o prestar contas e é isso que enerva e irrita o PSD, o que vos queremos efetivamente dizer é que continuaremos sempre a prestar contas. Prestar contas do que conseguimos, prestar contas do que não conseguimos, prestar contas do que fizemos bem feito, prestar contas daquilo que temos consciência que podemos e devemos fazer melhor. E sobre isso, o que vos quero dizer é que esta dialética que temos com os açorianos assenta na confiança, assenta na verdade e assenta essencialmente na convicção que, em conjunto, temos sempre disponíveis para fazer mais e melhor. Uma última palavra para uma absoluta incoerência do discurso que aqui ouvimos. Os mesmos que costumam dizer que o Governo deve ter menos recursos são os mesmos que exigem que o Governo faça mais obras. Os mesmos que acham que o Governo, que apoiam quando se reduzem as transferências para a região, são os mesmos que acham que o Governo ainda deve fazer mais. Mas isso, com toda a serenidade e respeito democrático, cada um tem o direito de dizer o que entende. Devemos respeitar a opinião dos outros, a visão que cada um tem sobre a sua forma de fazer política. O PSD tem toda a legitimidade de ter esta abordagem. Os açorianos irão julgar esta abordagem. Mas o que é fundamental também aqui analisar é que cada vez que se analisar uma questão, tem que saber do que é que se está a falar. Eu vou dar-lhe só um exemplo para concluir. O senhor deputado que aqui interveio perguntou quando intervenções em determinados portos da região. Senhor deputado Cláudio Lopes, pergunto ao seu Governo da República quando é que abre, que está com um ano e meio de atraso, o Fundo de Coesão para se poder financiar as obras de esportes que ainda está fechado. Por isso, quando se falar em algumas questões, convém saber do que estamos a falar. Prestar contas aos açorianos é aquilo que sempre fizemos, é aquilo que estamos a fazer e é aquilo que nos orgulhamos de fazer. Dos nossos resultados obtidos, dos resultados concretizados e, essencialmente, daquilo que ainda pretendemos fazer. Com sinceridade, assumindo que nem tudo foi bem feito. Que nem tudo aquilo que pretendemos fazer, conseguimos fazer. Mas entre aquilo que fizemos e aquilo que estamos a fazer, é sem dúvida um horizonte muito maior do que aquilo que são a falta de ideias de outros em relação àquilo que gostariam de fazer. Mas sobre isso, os açorianos irão-se devidamente pronunciar. Tem toda a legitimidade o PSD para ter esta abordagem. Respeitamos essa abordagem. Caberá aos açorianos a julgar, com certeza, os açorianos irão julgar este Governo pelas contas que apresentou.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu devo dizer que, depois da intervenção do Sr. Deputado Rogério Veitos, percebo porque é que é necessário prestar contas. É porque a comunicação social nos Açores trata muito mal o Governo e o Partido Socialista. Não publicita as notícias boas. Afinal, os mauzões são os jornalistas que não veiculam informação institucional, como se ela não tivesse aí de forma esmagadora em tudo o que é órgão de comunicação social. Ah, e as boas notícias são escondidas pelos mauzões do costume, que é a comunicação social. Boas notícias! Está tudo escondido. Só no Corvo é que se vê tudo. Exatamente um dos locais onde a televisão, a RTP Açores, nem sequer tem representante. Mas devo dizer-vos que depois, a partir desta tese peregrina, que é sempre a tese de quem está em desespero, todos os governos, quando entram numa fase irremediável de decadência, dizem que a culpa é dos mauzões de jornalistas que não publicitam as coisas que nós fazemos bem. A questão, meus senhores, é que é difícil. É difícil encontrar coisas que os senhores façam bem. É difícil. A menos que queiram uma equipa de jornalistas armada de lupa para tentar encontrar aquela vantagem estratégica que resulta da governação do Partido Socialista. Porque vejamos, o Sr. Deputado Francisco Sete, na educação, ao longo destes 20 anos tivemos uma grande prioridade. A grande prioridade foi o botão. Construímos escolas. Bom, e eu pergunto, e os açorianos perguntam, mas a prioridade não devem ser os alunos? Essa não deve ser a prioridade? O bom resultado escolar dos nossos alunos? Essa não deveria ser a nossa prioridade? Porque não tem de ser prioridade o que acontece, que os nossos resultados escolares são os piores do país. São os piores do país. E disse, mas agora sim, ao fim de 20 anos, e depois de termos colocado a região autónoma dos Açores num lugar onde ela nunca esteve, foi no pior, nos piores lugares de resultados educativos na nossa no nosso país, depois de o ter feito, diz, agora sim, agora, 20 anos depois de ter, senhora, é impossível com este barulho conseguir.
Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, por favor, Sr. Deputado Paulo Estevam, pode continuar.
Muito obrigado, senhora Presidente. E, portanto, é evidente que nós temos aqui um problema de raciocínio da parte do senhor Deputado Francisco César, que não tem forma de explicar porque é que, ao fim de 20 anos de governação do Partido Socialista, nós temos os piores resultados. O PPM propôs há pouco, o ano passado, que se realizassem, foi aprovado nesta casa, que se realizassem os testes PISA, para que se possam comparar os nossos resultados a nível nacional e internacional. Eu aguardo esses resultados. Eu considero que esses resultados são fundamentais para percebermos o ponto de partida para um novo ciclo a partir de 2016 e onde é que o Partido Socialista nos colocou ao longo de todos estes anos. Esse é um contributo positivo. Mas vamos, depois de falar da educação, em que os jornalistas não podem dizer outra coisa. Os jornalistas, a notícia que têm que fazer do ponto de vista factual é os piores resultados educativos do nosso país e da Europa são os que resistam no território da região autónoma dos Açores. É um facto. A segunda questão tem a ver com a saúde. Ontem, o senhor Presidente do Governo Regional, em desespero, numa situação que eu nunca o tinha visto tão desesperado. Tem a ver com as críticas internas, tem a ver com a nave que se está a desagregar, a nave socialista, e, portanto, encontra-se num momento de autêntico desespero, dados os resultados absolutamente desesperantes da governação, em que ao fim de 3 anos não há nada para dizer de positivo. E, portanto, o senhor Presidente do Governo Regional ontem, o que dizia é: bom, meus senhores, eu sou pela justiça justiceira, que aliás o senhor Secretário da Educação também defende que os jornalistas devem ser. Os jornalistas têm que ser justiceiros. E por isso, ontem, o senhor Presidente do Governo Regional dizia que defende um programa para os Açores chavista, que tem, como se sabe, como resultado o crescimento de mais pobres, e criar desigualdades sociais tremendas e colocar o sistema produtivo e económico sem qualquer tipo de funcionalidade. Este é o modelo que ele tinha, e é um modelo que tem uma prioridade, atacar a classe média, destruir a classe média, introduzir uma dupla tributação na classe média, levar a classe média ao desespero e destruir a economia regional. São estas as vossas políticas no âmbito da saúde. E o que eu venho a dizer é: esqueçam, senhor Secretário da Saúde, não é ele o responsável, sou eu. Eu é que defino as minhas políticas têm um objetivo: esmagar a classe média nos Açores. Depois, vamos ao último dos assuntos, que já vejo que a senhora Presidente se prepara para me interromper.
Para pedir que lhe abrevie, senhor deputado.
O último é navegar por estas águas agitadas em relação aos transportes marítimos, senhora Presidente. Só para terminar dizendo o seguinte, uma vez que tenho que abreviar, é que concordo inteiramente com aquelas que são as críticas de alguém que percebe desta área e que tem um espírito de independência, o senhor deputado de Lisboa, que diz que isto é uma autêntica catástrofe para os Açores, aquilo que se está a preparar, e de quem é a responsabilidade? Do senhor Presidente do Governo Regional. E é por isso, e é isto, que explica o estado de desespero em que Vossas Excelências se encontram.
Obrigada, senhor deputado. Senhor deputado Rogério Vaz pede a palavra para...
Que eu fui referido na intervenção do Sr. Deputado Paulo Estevam. Sra. Presidente, Sras. Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o senhor Deputado Paulo Estevam, a interpelação à mesa para esclarecimento da intervenção. O Sr. Deputado Paulo Estevam.
Sr. Deputado Rogério Veiros não pode usar essa figura regimental.
E a defesa da honra posso utilizar? Pronto.
Ao Sr. Deputado Rogério Veiros, não.
É que
eu queria justificar, Sra. Presidente. Eu falei como urgência e não como dirigente do Partido Socialista.
Sr. Deputado Rogério Veiros, concordo, mas não me parece que tenha havido nenhuma expressão ofensiva da sua honra, não parece que tenha havido.
Mas existiu uma deturpação daquilo que foi dito por mim, e não é correto o que o Sr. Paulo Estevão disse. Eu não falei em nome do Partido Socialista, eu falei em nome de São Jorge.
Sr. Deputado Rogério Veiros,
sim.
Esta figura regimental é de facto uma figura regimental difícil para a gestão do debate, porque, como compreende, cada bancada só pode intervir uma única vez. Daí até demora muitas vezes na inscrição. Mas, como compreende, eu não lhe posso dar a palavra porque o Sr. Deputado Paulo Estevão não me parece que tenha usado nenhuma expressão ofensiva da sua honra, apenas usou parte da sua argumentação para fazer valer o seu ponto de vista.
Sra. Presidente, respeito a sua interpretação da mesa, então solicitava à mesa que retirasse um excerto da minha intervenção há pouco para entregar ao seu deputado Paulo Estevão e para ele poder verificar que eu não falei em nome do Partido Socialista. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão, a mesa está aqui para garantir o bom funcionamento dos trabalhos. Será feita então a transcrição e entregue ao Sr. Deputado Paulo Estevão. Agora sim, para encerrar esta declaração política, tem a palavra o Sr. Deputado Cláudio Lopes.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária Regional, Srs. Membros do Governo, Srs. Secretários Regionais. Eu não vou dedicar muito tempo à intervenção do Sr. Deputado Francisco César, porque ele trouxe aqui umas piadas em reação à, à declaração política do PSD. Mas aquela que eu achei mais piada foi você falar de tanta revolução, revolução e revolução deste governo. Até parece que o Partido Socialista é um partido revolucionário. O problema é que os senhores, nas suas palavras, são tão bons, tão bons, tão bons, fazem tanta coisa e tão bem feita, que o que não aparece são os bons resultados. Infelizmente temos os piores indicadores sociais, do país. Esse é que é o resultado. O Sr. Vice-Presidente deixou de ser meu interlocutor, deve ter tido uma razão muito especial, mas se calhar também segue aquilo que já aqui ontem aconteceu, que foi o Sr. Presidente do Governo cá. Segue aquilo que aqui ontem aconteceu, que foi o Sr. Presidente do Governo vir aqui, deu-lhe a breca, como se diz na minha terra, e deixou aqui um recado a todos nós. De que nós estávamos mal habituados. Ele ainda um dia vai explicar o que quer dizer com isto. Senhora Secretária, senhores membros do Governo, como foi o Sr. Vice-Presidente que falou tanto deste famoso folhetim de propaganda do Governo Socialista, que aqui está, para quem ainda não o conhece, eis aqui esta bela brochura, que se chama Prestar Contas. Ora, para isto constituir um documento de prestar contas do Governo, tinha, como disse o deputado Francisco César, de ter muitas mais contas aqui do que estas que aqui estão. E tinha que ter, por exemplo, e há uma conta especial que os senhores negligenciam nesta casa para com todos os deputados que foram legitimamente eleitos pelo povo, que é não responder aos requerimentos que os deputados fazem ao Governo. Isso é a maior falta de respeito institucional do Governo para com esta Casa. Essa é a conta principal que os senhores falta prestar ainda a esta Casa, que é atualizar as respostas aos requerimentos que os senhores têm, um prazo determinado para responder aos deputados desta Casa, que são 60 dias, e há requerimentos com atrasos de 2 anos nesta Casa. Prestar contas, Sr. Vice-Presidente, é explicar aos açorianos porque não cumprem com os compromissos eleitorais que deixaram às nove ilhas dos Açores em 2012. É trazer os dados todos para as contas, não é só trazer aqueles que lhes convêm. É dizer aos açorianos quanto devem, a quem devem e quando vão pagar. É pedir desculpas aos açorianos pelos maus indicadores sociais que temos nos Açores. É dizer aos açorianos que, para além desta visão cor-de-rosa que aqui vem neste boletim de propaganda, há uma região onde existem milhares de famílias em dificuldades, empresas a falir todos os dias e a lançar pessoas no desemprego. Há uma região endividada, com muitas empresas públicas tuteladas pela região, que somam prejuízos em cima de prejuízos todos os anos. Prestar contas é falar a verdade com clareza e com transparência. E sobre isso também, Sr. Vice-Presidente, só um mero exemplo. Aqui neste folhetim que os senhores divulgaram e espalharam pelas casas açorianas, o senhor fala de que o desemprego baixou 9% em relação a 2013, mas esqueceu-se de dizer que cresceu o desemprego de 7,6% em relação a 2012 e de 43% em relação a 2011. Hoje temos mais 5.967 desempregados do que tínhamos em 2011. Isso é que se esqueceu de dizer. E aqui, Sr. Vice-Presidente, se temos aqui um logro político do Partido Socialista, temos aqui um logro político do Governo, que se chama Carta Regional das Obras Públicas. E já vou dizer porque é que é um logro político deste Governo. Saiu há bem poucos dias a versão atualizada da Carta Regional das Obras Públicas. O tal documento orientador do investimento público na região, o tal instrumento que iria permitir a reanimação da economia regional, que iria resgatar as empresas das dificuldades em que se encontravam. Esse documento foi emitido pela primeira vez em junho de 2013. Previa um investimento público de 620 milhões de euros a realizar em 4 anos, uma média de 155 milhões de euros ao ano. A revisão da Carta Regional das Obras Públicas, que tinha sido prometida aparecer em janeiro de 2014, aparece em abril de 2015. E sabe o que é que traz, Sr. Vice-Presidente? Uma redução no investimento público previsto até 2020 na ordem dos 10%. Esta é a atualização da Carta Regional das Obras Públicas.
Agradeço que termine, Sr. Deputado.
E mais, agora não é para cumprir em 4 anos, é para cumprir em 8 anos. Ou seja, vamos ter uma média de investimento público de 70 milhões de euros em vez dos 155 milhões de euros que os senhores tinham prometido. Este é que é o grande engano que os senhores têm. Já termino, Sra. Presidente. O PSD Açores podia ter trazido mais exemplos da irresponsabilidade e da impreparação deste Governo Regional. Um Governo Regional que anuncia pomposamente que vai fazer a revisão anual da Carta das Obras Públicas e nem repara que para isso já existe o Plano Anual de Investimentos. Minhas senhoras e meus senhores, não julgo o PS e o Governo Regional pelo facto de haver uma comissão de inquérito aos transportes marítimos, esse passou a ser um tema proibido. Essa visão só serve a quem se quer esconder dos açorianos e fugir das responsabilidades políticas. Disse e repito, políticos que correm para a fotografia das inaugurações e que fazem discursos pomposos a falar de revoluções tranquilas nos transportes marítimos têm de responder pelos problemas e assumir responsabilidades.
Tenho terminado, Sr. Deputado.
A revolução tranquila que os senhores falam nos transportes marítimos só comprovou gastarem-se milhões num cais de cruzeiros para os cruzeiros atracarem ao largo da Baía da Horta, onde se gastam milhões em novos navios para termos menos ligações no canal. Uma revolução nos portos e nos navios para o Triângulo, onde ocorrem incidentes e acidentes, incluindo a morte de um cidadão, e o Governo remete-se durante 5 meses ao silêncio. Não queremos mais erros destes nos Açores.
Sr. Deputado, tem mesmo de terminar.
A construção dos 2 novos navios pode ser um erro fatal, de novo, nesta região. E o PSD já avisou há muitos meses que o Governo parasse com este processo, porque este pode ser mais um erro grave que se vai cometer na nossa região, onde se vão gastar mais de 80 milhões de euros. Vou terminar, Sra. Presidente,
tem mesmo que
e
ser
agradeço
secretário.
A sua generosidade, citando essa de Queiroz. Vou citar essa de Queiroz. Este governo não cai porque não é um edifício. Limpa-se com benzina porque é uma nódoa.
Senhor Deputado.